Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição das personalidades indigitadas para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde. Cumprimento a senhora engenheira Maria Manuela de Carvalho Álvares e o doutor Rogério Nogueira de Carvalho e desde já peço imensa desculpa pelo atraso. Em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, tivemos uma agenda um pouco complicada e foi esse o motivo deste atraso. Espero que não que possamos desde já dar início, mas também digo com toda a simpatia que ficámos ainda mais expectantes desta audição e desejar-vos as boas-vindas, penso eu que será a primeira vez que aqui estão. E desejar-vos as boas-vindas e que vai correr, com certeza, uma audição vai ser muito interessante e vai correr bem. Dizer-vos também que o CDS, na pessoa da senhora deputada Isabel Galriça Neto, me pediu para justificar a ausência, mas foi por um motivo de saúde de um familiar e só por isso transmite a justificação desta ausência. Como sabem, existe uma grelha de tempos para esta audição em que cabe aos candidatos 10 minutos para exporem o que tiverem, o que acharem por importante nesta audição, mas obviamente, e depois passarei a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares por 3 minutos numa primeira ronda e, se houver necessidade de uma segunda ronda, 2 minutos, obviamente que terão sempre a oportunidade de responder. E passava desde já, sem demoras, a palavra à senhora engenheira Maria Manuela de Carvalho Álvares, que, como os seus deputados sabem, foi distribuído um vasto currículo onde estão em condições de poder, sem impedimentos, sem incompatibilidades. Portanto, a palavra é toda sua, senhora engenheira, faz favor.
Receberem. E eu começaria por me apresentar, dizer qual é que tem sido o meu percurso de vida. Portanto, ao longo destes meus 32 anos de trabalho, tem sido um trabalho essencialmente de serviço público e de espírito de missão, quer na administração local, quer na central, na saúde, onde eu estive, e nas diversas áreas, onde sempre tentei trabalhar com o cidadão no centro da minha atividade. Uma das minhas áreas de eleição ao longo do meu percurso foi a qualidade. Em todos os organismos onde assumi cargos de direção de topo ou de gestão intermédia, sempre apostei na implementação de sistemas de qualidade e de gestão integrados. Como terceiro ponto, a saúde, um tema pelo qual me apaixonei e onde trabalhei 7 anos continuamente e que nunca larguei, quer através da, onde fiz formação, fiz 2 cursos de formação específica de gestão em saúde e onde dou alguns módulos, quer na área da qualidade, quer na área da gestão de operações em MBAs e mestrados, e as auditorias que vou fazendo como auditora independente na área da saúde. Finalmente, porque a IERS, qual o meu interesse na IERS? E confesso que desde que participei na concessão do Sinas em 2009, o meu encanto por uma entidade que é de particular exigência, mas ao mesmo tempo com um caráter independente e onde põe a qualidade do doente e do utente como fulcral, foi para mim de grande interesse. Como é que eu vejo a IERS? Vejo a IERS com 2 focos. Um foco social de uma regulação que promova a equidade no acesso e a proteção dos doentes e promova a qualidade. E, por outro lado, um foco económico que também protege os cidadãos das falhas do mercado e de todos os riscos inerentes da indução artificial da procura, da seleção adversa e da redução da qualidade dos serviços prestados. Portanto, eu vejo mais a IERS como um instrumento de melhoria de desempenho, mais do que um relador entre os vários agentes económicos, não obstante ter essa grande missão. A IERC tem uma esfera de atuação que está delimitada e que ao longo do tempo tem acompanhado a evolução do sistema de saúde, e as grandes áreas de intervenção estão perfeitamente delineadas: o acompanhamento da forma de entrada com o registro e o licenciamento, a identificação dos problemas de equidade e indução na procura, a evitar as disfunções e corrigir desvios e, essencialmente, proteger os direitos do cidadão no acesso, na equidade, e portanto é dentro deste âmbito que está perfeitamente delineado e consolidado que me atrevo a ter pensado em algumas linhas estratégicas para o futuro da entidade reguladora, sendo debaixo de um grande chapéu da excelência na saúde e na qualidade de prestação dos cuidados de saúde. E eu destacaria, pela sua importância, um primeiro tema do centrar no utente a atuação da IERC através de uma grande campanha de sensibilização. Sensibilização junto aos cidadãos dos seus direitos, de como é que eles conseguem fazer valer os seus direitos e fazer uma reclamação fundamentada, e também um papel informativo sobre o papel da IERC, porque como cidadã penso que ainda existe um grande desconhecimento nos cidadãos do que a entidade reguladora faz. Portanto, no fundo, uma primeira linha estratégica de capacitar o doente e do empower do doente, gerando informação de qualidade e informação compreensível sobre a qualidade. Depois, o grande tema das reclamações, realmente o grande número de reclamações e os grandes números conseguem identificar as tendências e os problemas, mas também temos que proceder à análise detalhada e particular e monitorizar e perceber se as várias orientações que a entidade reguladora faz têm efetivamente impacto. Essa é uma preocupação também minha. Depois, assim, muito mais rapidamente, para não ultrapassar o tempo, a questão da proatividade. A IERC ser proativa, reforçando o modelo de supervisão e regulação, mas apostando mais de uma forma preventiva, levando a cabo um plano de ações inspectivas e aleatórias, inspeções temáticas, inspeções essas nas quais eu participei nos anos 2008, 2009, até 2012, como perita independente. Realmente ter cerca de 25 mil operadores registados obriga a uma grande atenção. Depois, um tema que me é muito querido: aprofundar o SINAS. Portanto, o SINAS teve a gênese na altura com o Dr. Eurico Castro Alves, o Dr. Paulo Barbosa, que hoje é presidente do Centro Hospitalar do Porto, e um jurista, nome... não me lembro do nome, mas um jurista que nos acompanhou, e fizemos a gênese de todo o modelo e como é que ele podia ser um instrumento de grande rigor e como é que ele ia abranger os vários temas clínicos. Portanto, o futuro do SINAS, na minha opinião, tem hipótese de aumentar, precisa de mais visibilidade, mais publicitação, de modo a ajudar o doente, e tem um potencial de crescimento porque ainda tem áreas por cobrir e pode ser até, quem sabe, utilizado por ferramenta de apoio à decisão até pelo próprio governo para a contratualização no SNS ou para a celebração de contratos ou convenções com os privados. Depois, e finalmente, estou quase a acabar, o reforçar a articulação com as várias entidades diretas e indiretas do Estado, como a Inspeção-Geral de Saúde, a DGS, e até com as ordens e associações profissionais, o Instituto de Seguros de Portugal, o Infarmed, as associações de doente, com a melhoria de fazer atuações conjuntas. O licenciamento, que é uma das novas áreas da entidade, depois de 2 ou 3 anos de implementação, acho que deverá estar na altura de rever os procedimentos e fazer um balanço para ver se existe algum gargalo no processo do licenciamento. Fazer uma reflexão sobre os prestadores de saúde. Quando eu vou a um oculista como cidadã e um optometrista me vê, isso é uma entidade que deve ser regulada ou não pela entidade reguladora? Fazer uma reflexão sobre esse assunto. A publicidade em saúde, acho que ainda é uma área nebulosa, onde várias entidades como o Infarmed, o ASAI, o Instituto de Seguros de Portugal também se têm que entender. E, finalmente, uma área que me é querida e que não é exatamente da competência efetiva da IESTE, mas que são os sistemas de informação usados na saúde. Os sistemas de informação, a IESTE deve pugnar para que o cidadão seja capaz de utilizar os seus dados de saúde autonomamente, utilizando a informação, quer dentro do SNS, quer fora do SNS, porque isso é um direito dele, é um direito que ele tem, e pode também fazer poupar algum dinheiro à saúde, porque muitas vezes, quando um cidadão é do SNS e da ADSS, repetem exames ou meios complementares de diagnóstico. No fundo, são estas linhas as estratégicas que pensei para a entidade reguladora e o meu percurso de vida, e no fundo focar na qualidade, na acessibilidade e na equidade. Não sei se ultrapassei os 10 minutos.
Esteja à vontade, senhora engenheira, mesmo obrigada. Que ultrapassasse, não fazia mal nenhum, obrigada. Porque estamos aqui para ouvi-la. E agora, Dr. Rogério Nogueira de Carvalho, faz favor, é a sua vez.
Muito obrigado. Começaria por cumprimentar a senhora presidente. Vice-presidente, minhas desculpas, e cumprimentar todos os senhores deputados e agradecer enfim, este favor de estarmos aqui. Ora bem, portanto, em termos de apresentação, em termos curriculares, eu creio que tenho acesso ao meu currículo, o meu percurso profissional na área da saúde tem desde 1978, tenho duas grandes áreas de que gosto imenso, que são a saúde e a educação. Dois pilares, do meu ponto de vista, dos mais bonitos que nós temos para a construção, penso, também do mundo melhor. Portanto, por onde é que o Rogério, em termos profissionais, tem dado? Inicialmente, em vários hospitais, portanto, tem uma vertente de vários hospitais, poderão fazer o favor de verem pelo currículo, e depois para alguns departamentos centrais, do Ministério da Saúde, com também uma área a nível da cooperação que também foi muito querida, nomeadamente em todos os nossos PALOPs, que tive o privilégio de conhecer praticamente todos, de trabalhar até em termos de consultor residente num deles, Moçambique, onde estive quase 4 anos, E além disso, e portanto foi muito gratificante para mim, aprendemos sempre muito e tenho sido muito privilegiado nesse domínio de ter conhecido e ter tido excelentes profissionais e conhecer outras culturas e outras maneiras de estar, embora sempre no setor da saúde. Depois há um percurso também bonito no Instituto Nacional de Administração, no INA. Bom, e entretanto, depois, voltando aos hospitais e ultimamente, portanto, numa outra entidade do SUS, criada por um homem que também criou a carreira de administração hospitalar e a Escola Nacional de Saúde Pública, um homem bom, um grande homem na nossa terra, o professor Criolano Ferreira. E eu queria também prestar aqui uma homenagem ao professor Criolano Ferreira, que foi meu professor, e mais tarde tive o privilégio de trabalhar com ele, na Escola Nacional de Saúde Pública, e, portanto, me associar à docência de todos os meus futuros colegas, uma grande geração de administradores hoje colocados em vários cargos importantes. Não me vou alongar muito nisso, farão depois o favor de fazer as perguntas que entenderem. Eu tenho estruturado esta exposição em 5 pontos. O primeiro ponto é relativo a considerar a saúde como um grande pilar da construção do estado de bem-estar, da construção de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, e nesse sentido a saúde, do nosso ponto de vista, constitui um pilar indispensável, um pilar daquilo que os homens, e depois os seus serviços de saúde, aquilo que os homens de mais bonito criaram. Portanto, é um privilégio trabalhar, sinto isso, digo aqui, no domínio da saúde. E, portanto, esse é o primeiro ponto, a saúde como pilar da construção de um estado de bem-estar, de uma sociedade melhor. O segundo ponto é relativo à especificidade e à natureza deste bem que é a saúde. Portanto, tem especificidades próprias, tem uma natureza muito particular e creio que depois vamos desenvolver um bocadinho esse aspecto. O terceiro ponto é a construção, tendo a saúde como pilar para a construção dessa sociedade. Depois, a natureza do bem e a sua especificidade. O terceiro ponto incide sobre a construção do sistema de saúde. Como é que nós pensamos, porque é um sistema também dinâmico, pensamos construí-lo, aperfeiçoar melhor o sistema de saúde. O quarto ponto que elegi reporta-se ao governo e à administração deste sistema de saúde. E, portanto, quais são as funções do Estado neste sistema que nós criamos, como todos nós sabemos, de tipo Serviço Nacional de Saúde, e dos seus objetivos fundamentais, dos seus princípios. E um quarto, e depois um quinto tema, um quinto ponto, que é sobre a regulação. Portanto, e qual é o papel da regulação neste mundo da saúde. Assim sendo, perdão, passaria relativamente ao primeiro ponto. Nós consideramos que a saúde, para a tal construção do mundo melhor, é fundamental. E então, se nós pensarmos em alguns países em desenvolvimento, a saúde digamos, não há desenvolvimento económico, nem desenvolvimento social, se nós não tivermos um bom sistema de saúde, mesmo para fixar empresas, para fixar pessoas, é indispensável termos esse suporte à saúde. E, por conseguinte, nem sei como dizer, mas se nós não tivermos cidadãos saudáveis, também não temos um país saudável. E, portanto, este foco que quis aqui trazer-vos era da importância que todos temos nesse sentido, individualmente e coletivamente, de promover, de defender a nossa e a de todos os outros que vivem à nossa volta. Esse aspecto. Depois, uma palavra sobre a natureza deste bem e das especificidades deste bem de saúde. A minha formação de economia, e nós consideramos que a saúde deve ser vista como um investimento, ou deve ser vista também como um investimento, porque muitas vezes é vista como um custo, as despesas com a saúde, como se nós estivéssemos a fazer um investimento em todas as gerações, e é por core todos, não é? Todos, cada nós. E nesse sentido, esta natureza que nós chamamos que é um bem de mérito, que deve estar acessível a todos os cidadãos, e mais, o seu consumo deve estar acessível a todos os cidadãos, e mais, deve ser até incrementado pelo próprio Estado, é para isso que também existe, não é? De possibilitar e dar essa possibilidade a todos nós. Um outro aspecto que também parece interessante e que merece ser destacado é o caráter intersetorial da saúde. Ou seja, para nós termos saúde, é também importante outros setores da nossa atividade, que, como sejam a educação, como sejam as condições de habitação, como seja o emprego, como seja até termos cidades e termos ambientes saudáveis. Tem sido feito um trabalho extraordinário a nível das autarquias, que tem permitido, a nível do saneamento básico, a nível dos cuidados do ambiente, tudo isso são elementos que contribuem para todos nós termos melhor saúde, e é um aspecto, portanto, este caráter intersectorial, este caráter de não vermos só a saúde, digamos assim, nem o termo não é adequado como um castelo, mas tem que ser em termos de rede, de todos colaborarmos para todos termos saúde. Naturalmente que a alimentação, muitíssimo importante, a cultura, trabalho. Bom, e aqui uma outra parte que é que nós temos que também ter comportamentos e estilos de vida saudáveis para podermos também ter melhor saúde. E é uma responsabilidade individual e também coletiva. Um outro aspecto ainda neste ponto que nos parece importante destacar é aquilo que nós designamos da incerteza. Ou seja, nós não sabemos quando é que vamos adoecer, que tipo de doenças é que vamos ter. Bom, e se calhar ainda bem que é assim, não é? Que recursos é que são necessários para debelar aquela situação, mas este caráter de incerteza que percorre todo este setor da saúde reflete-se depois, naturalmente, naqueles que têm que cuidar também da nossa saúde, nos prestadores. Este aspecto também parece, e mais, e quanto é que vai custar? Nós não podemos dizer, não, esse bem, eu não quero essa doença, essa é muito cara, prefiro outra. Portanto, este caráter de incerteza, e nós muitas vezes só nos lembramos isto quando, de facto, a falta da saúde nos bate à porta. Isto significa que algumas das políticas que nós possamos ter, não é verdade? Nós já tivemos aqui no nosso país um período em que se pensou num seguro alternativo de saúde, não é? Como ao nosso. E, se, como todos sabem, e cito apenas talvez duas conclusões desse seguro alternativo, a primeira é que não será alternativo. Da conclusão do estudo é que será sempre complementar. E a segunda é que não será individual, quando muito poderá haver um seguro coletivo. Ou mais concretamente, de grupo, seguro de grupo. Um outro aspecto ainda destas especificidades da saúde, que gostava também de partilhar convosco, é a questão da informação e da assimetria da informação. Nós, neste diálogo, nós não temos informação completa, nós não sabemos, e portanto há uma grande diferença de informação no domínio do médico e do doente. Portanto, e nós delegamos aquilo que nós chamamos a relação de agência, nós delegamos numa outra entidade, que é o médico ou pode ser uma instituição, digamos assim, ele é que nos vai dizer, não é verdade, aquilo que nós precisamos para realmente satisfazer essas necessidades de saúde. Aquilo a que nós designamos de relação de agência. Um outro aspecto que se prende um pouco com este é que, enfim, todos são livres de ter a sua opinião, mas muito dificilmente cada um de nós consegue ter meios para depois cuidar da sua saúde, isto em termos globais. E, portanto, temos aqui a relação de um terceiro pagador. Ou seja, esta ideia do terceiro pagador em que alguém da relação e alguém depois vai, digamos, pagar esse e não diretamente. Portanto, essa ideia do terceiro pagador também é muito importante neste setor da saúde. Um outro aspecto ainda são os aspectos que nós consideramos de externalidades, que é a grande preocupação, normalmente distinguimos positivas e negativas, como por exemplo as positivas através da vacinação. Atenção, porque para todos nós termos saúde também é preciso que os nossos colegas e os outros nossos cidadãos que vêm à nossa volta também terem saúde, e portanto este aspecto que muitas vezes não é tão, e é tão nos mídias, não é, é tão descurado, não é? Que seja a saúde pública, a importância da saúde pública, volto outra vez à ideia da água, do ambiente, depois de evitar outros aspectos, as doenças contagiosas, que são aquilo que nós chamamos, portanto, depois às vezes externalidades negativas, parece-nos muito importante. Bom, depois, como se isto não bastasse, temos ainda especificidades no domínio da procura, o que significa, na saúde, a procura induz a oferta, ou seja, nós, se tivermos mais médicos, mais hospitais, mais serviços de saúde, também temos maior utilização. Lá pelas leis económicas poderia não ser assim, poderia haver, portanto. E, portanto, significa que não podemos deixar ao mercado, por muito que nos custe, e há provas evidentes disso, por muito que nos custe a alguns, não é verdade, digamos, a tal mão invisível do Adam Smith, no domínio da saúde, ela não tem dado boas provas e, portanto, há que ver uma mão, eu diria, uma mão visível do Estado, no sentido regulador e no sentido de permitir, digamos, que sejam satisfeitas e que se cumpram os objetivos que são definidos para o sistema de saúde. Bom, o terceiro ponto é a tal construção do tal sistema de saúde. E como todos nós sabemos, eu vejo estas coisas à volta também, a todos estes aspectos, à volta da teoria sistémica das organizações e, por conseguinte, princípios, finalidades, objetivos. E nós, como sabem, o nosso sistema de tipo Serviço Nacional de Saúde tem alguns objetivos e princípios fundamentais, que é a questão da universalidade, estabilidade no acesso, a questão da equidade, também no acesso, em função das necessidades, portanto, em função das necessidades das pessoas, para necessidades iguais, cuidados iguais, para necessidades diferentes, cuidados diferentes. Portanto, tratados em função das suas necessidades. Portanto, esse aspecto, a equidade do acesso é fundamental, a equidade também do tratamento é fundamental. Depois, um outro aspecto que parece importante, mas nós temos que refletir um pouco nele, é uma opinião, que é sobre a escolha, portanto, a possibilidade de escolha, tanto do prestador como da instituição prestadora, e, portanto, essa livre escolha temos que ver em função dos recursos que temos, dos recursos disponíveis. Pode acontecer que nós não tenhamos escolha em determinadas zonas e, portanto, pode ser bonito como princípio, mas temos que ver bem e meditar bem sobre isso, do meu modesto ponto de vista. E, naturalmente, que um dos outros princípios é, naturalmente, estamos a falar de elevados custos que são despendidos nesta área, portanto, o controle de custos, o desempenho das organizações é também um aspecto muito importante neste aspecto. Como sabem, o nosso sistema é de tipo Serviço Nacional de Saúde e, portanto, em termos constitucionais, a vertente privada assume aqui um papel complementar neste domínio. Passaremos ao quarto ponto, que é o governo e a administração deste sistema de saúde. E nesse aspecto, portanto, nós temos tido um Estado que desempenha várias funções em simultâneo. E às vezes tem havido opiniões e provavelmente deveríamos precisar melhor se deveriam ser, ou seja, o Estado é simultaneamente prestador, é simultaneamente avaliador, é simultaneamente avaliador, é simultaneamente gestor, é fiscalizador, bom, e até regulador. Bom, e nesse domínio depois entendeu-se, talvez merecesse a pena, face a assegurar os objetivos fundamentais do sistema que criámos, face também a ver, a impedir ou contrariar as falhas de mercado e, por vezes, do próprio Estado, criarmos uma entidade reguladora, portanto, com essa finalidade, não é verdade? Finalidade de assegurar quais são os objetivos sociais do nosso sistema de saúde, assegurar o seu cumprimento e, simultaneamente, não é verdade, contrariar, contrabalançar as falhas que possam advir do mercado e do próprio Estado. E isto integra-se depois no quinto ponto, que é a regulação, que do nosso modesto ponto de vista deveria, mesmo a própria entidade reguladora da saúde, acrescentar valor, portanto, esta entidade, cada vez mais acrescentar valor ao nosso sistema de saúde. Portanto, e nesse domínio, portanto, promover, por exemplo, a literacia em saúde, todos conhecermos mais da saúde, todos conhecermos os nossos direitos de saúde como cidadãos e simultaneamente também os nossos deveres. Não é? Por outro lado, também promover a eficiência técnica, ou melhor, que as nossas organizações de saúde cada vez tenham um melhor desempenho e, simultaneamente, em termos do sistema, promover a eficiência distributiva ou a eficiência económica, que são dois palavrões que nós utilizamos no domínio da economia, e, naturalmente, fomentar uma cultura de proximidade, de estarmos perto dos cidadãos e cooperarmos uns com os outros. Eu sou adepto muito da cooperação intersectorial e cooperarmos nos vários atores que existam no sistema. Sou adepto disso, criarmos confiança uns com os outros, dialogarmos uns com os outros e juntos, de certeza, que construímos um melhor sistema. E, portanto, resumiria que todos somos poucos para promover e defender a saúde individual e como coletiva. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Eu passava agora a palavra aos grupos parlamentares. Passo desde já a palavra por 3 minutos ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro. Faz favor, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, desta vez não se equivocou no meu nome, que é hábito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, começar por saudar a Sra. Engenheira Maria Alves e o Sr. Dr. Rogério Carvalho, E saudá-los de forma especial por terem sido indigitados para estas funções e dizer-lhes que, da parte do grupo parlamentar do PSD, basta uma análise breve ao vosso currículo para perceber facilmente que estão especialmente qualificados para as funções que são propostas e, portanto, a nossa parte, essa devida vénia, se é que me permitem a expressão. Referir também que, na nossa opinião, a entidade reguladora da saúde, como qualquer outra entidade, tem tido naturalmente as suas vicissitudes, mas tem tido um papel determinante e preponderante ao longo destes já 14 anos naquilo que é a transparência e a qualidade dos serviços de saúde e a qualidade prestada aos utentes. Tem tido também um papel preponderante na defesa dos direitos dos utentes nos cuidados de saúde. E também quero referir que a entidade reguladora de saúde tem um espectro amplo de atuação. Não se cinge apenas e só ao setor público que aqui foi referido, mas também, como o Soutor referiu, ainda que de forma mais complementar, também ao setor privado e ao setor social. E, portanto, a ERS tem aqui uma perspectiva ampla de atuação. E eu aqui queria começar por dirigir algumas questões muito particulares e rápidas à Sra. Engenheira e depois ao Sr. Dr. Rogério Carvalho. Em primeiro lugar, à Sra. Engenheira Maria Álvares, que esteve na gênese e na criação do SINAS e que aqui falou na sua exposição inicial do aprofundamento ou eventual aprofundamento do SINAS. Eu gostava que pudesse especificar um pouco mais, ou seja, o SINAS hoje centra-se atualmente nos modos hospitais, saúde oral, saúde mental e urgências, e eu pergunto-lhe de forma mais concreta se vê que o SINAS se poderia aprofundar também e designadamente aos cuidados primários, às atividades clínicas e outras áreas mais recentes, como aliás é o caso das terapêuticas não convencionais, por exemplo. Queria também perguntar-lhe, e uma vez que participou em várias inspeções a instituições de saúde que foram objeto de reclamações, qual é que é a panorâmica geral que adquiriu dessas mesmas inspeções e de que forma é que pode colocar essa sua experiência ao serviço da entidade reguladora de saúde e, no fundo, ao serviço dos utentes do serviço e do Sistema Nacional de Saúde. Ao Sr. Rogério Carvalho, tenho três perguntas para si. Em primeiro lugar, também a avaliação que faz do SINAS e a mesma pergunta que coloquei à Sra. Engenheira. De que forma é que julga que este possa ser aprofundado e desenvolvido no futuro? Uma segunda questão que tem que ver com o seguinte: se tem noção ou ideia se há ou não suficiência ou insuficiência de meios humanos e físicos na entidade reguladora da saúde e que caminho é que deva ser seguido no sentido de os suprir. E, por último, fazer-lhe uma pergunta que tem que ver com o seguinte, que é com os próprios direitos dos utentes. Foi introduzido recentemente uma liberdade de circulação no SNS e a questão que coloca ambos é se julgam que esta mesma liberdade de circulação que foi dada aos utentes no SNS deva evoluir para uma liberdade ainda mais plena, devidamente equilibrada, devidamente balanceada, mas por que não uma liberdade também articulada com o setor convencionado? E esta é, Sra. Presidente, a última pergunta que deixo a ambos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Maria Isabel Motela, do Partido Socialista. Faz favor.
Sra. Vice-Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, obviamente, dar as boas-vindas à Engenheira Maria Manuel e ao Dr. Rogério Carvalho. Dizer-lhes que é uma honra recebê-los aqui. Eu, no âmbito da IERS, gostaria aqui de destacar e dar algum ênfase a dois tipos de funções na sua missão, que são os direitos do acesso aos cuidados de saúde, a legalidade e transparência nas relações económicas entre os diferentes operadores. E no âmbito destas atribuições, a IERS tem competência para tratar destas reclamações, obviamente, realizar inspeções e auditorias, investigar situações que possam pôr em causa os direitos dos utentes, mas também emitir instruções, recomendações, pareceres e realizar também estudos sobre a organização do sistema de saúde. Portanto, em termos daquilo que são as competências da IERS, têm ferramentas importantíssimas e que são fundamentais, por um lado, para a avaliação do sistema de saúde, mas também para repor legalidades e para dar mais qualidade, quer no acesso ao sistema e aos cuidados de saúde. Visionizando os currículos de vossas excelências, ficávamos logo com uma certeza, é que efetivamente é notória a grandeza da vossa formação académica, o enriquecimento de conhecimentos na área da saúde e a larga experiência que vieram adquirindo nestes vetores que eu ressalvei. A engenheira Maria Manuel, uma larga experiência e conhecimento no âmbito da auditoria, à qualidade da saúde, na segurança e risco do utente, e depois congrega isto com a área da saúde. No Dr. Rogério, eu ressaltaria aqui a experiência e o saber na administração hospitalar, mas também social, e depois agrega isto com o estudo, o planeamento, a análise, o controle da gestão e a investigação até que supervisionou no INA. Portanto, diríamos que as perspectivas da vossa função no âmbito da IES são ótimas, dão-nos garantia e até os dois complementariam-se em termos daquilo que é a vossa experiência e conhecimento. Considero que depois das vossas intervenções, muitas das questões que aqui gostávamos de colocar ficaram já previamente esclarecidas. Eu gostaria, no entanto, aqui de aprofundar uma que tem a ver com a discrepância no acesso à saúde no território nacional, nomeadamente relativamente, por exemplo, ao interior, que tem graves dificuldades na fixação das diferentes especialidades médicas, com graves consequências para o acesso à saúde. E, portanto, a questão era se efetivamente vossas excelências consideram que a IERS pode fazer alguma coisa para, digamos que, equilibrar este acesso aos cuidados de saúde em termos territoriais. E era tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada.
Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, gostava de cumprimentar a Sra. Engenheira Maria Manuela Álvares e o Dr. Rogério Carvalho. Agradecer a exposição inicial, onde já avançaram com várias propostas e intenções enquanto vogais indigitados da entidade reguladora da saúde. Gostaria, na verdade, de ir ao encontro de algumas das coisas que disseram. Dizer e perguntar o seguinte, a AERS faz, e bem, de vez em quando produz estudos e relatórios comparativos e outros, e que são bastante importantes, aliás, do ponto de vista pessoal e político, partidário, são fontes importantes até para formarmos opinião e para sustentar algumas posições também. Eu gostaria de perguntar se têm a intenção, por exemplo, de tentar avançar com alguns estudos numa área que nos parece que é necessário colmatar no que toca ao estudo da saúde. Por exemplo, o Dr. Rogério Carvalho falou bastante de determinantes socioeconómicos na saúde e desta lógica da saúde em todas as políticas, não é? A saúde não é só a prestação de cuidados clínicos, mas tem a ver com a habitação, com a qualidade de vida, com o saneamento, etc., como foi muito bem dito. Nós ainda há pouco tempo aqui nesta comissão, em audição ao Conselho Nacional de Saúde, que produziu agora os primeiros relatórios, foi detectado esta lacuna na produção em Portugal, no que toca à saúde e aos sistemas de saúde, é que geralmente não se tem em conta os determinantes socioeconómicos de saúde. Eu gostava de perguntar se consideram que a ERS poderia também ajudar a colmatar esta falha e fazer alguns estudos e alguns relatórios neste sentido. Das várias questões que foram levantadas, das várias propostas que levantaram, gostaria apenas também de me debruçar só mais uma ou duas que nos preocupam particularmente. Uma, tem a ver com a publicidade em saúde, que já não é a primeira vez que abordamos, até nestas audições com a ERS, e que nos preocupam, porque realmente nós vemos muitos produtos a serem publicitados na televisão, em horário nobre, com recurso a técnicas de marketing agressivas, que são vendidos como milagrosos do ponto de vista de saúde, que são vendidos como produtos de saúde, e que sabemos que a sustentação técnica e científica por trás é bastante duvidosa e pode até trazer problemas de saúde a quem acreditar que aquilo trata todos os seus problemas. E é realmente, é sempre um imbróglio, porque considera-se sempre que é a ASAI, em alguns casos, que é a ERS, não se sabe muito bem quem é que tem a competência de intervir. E gostava de saber de que forma é que estão a tentar, a pensar, a resolver não só este imbróglio de como articular competências e o que pensam sobre a forma de regular e de limitar este tipo de publicidade a produtos que são vendidos como sendo de saúde, quando não são na verdade. E depois, uma questão que também levantaram, que tem a ver com acesso e qualidade da prestação dos cuidados de saúde ao mesmo tempo, que é com esta questão das reclamações. Nós sabemos que existem várias, a ERS compila, elas são públicas, até os relatórios sobre as mesmas são públicas, mas efetivamente falta-nos saber qual é o grau de cumprimento dessas reclamações, qual é o efeito das recomendações que a ERS faz às unidades de saúde. O facto de ter sido lançado como proposta fazer esse acompanhamento faz-me pressupor que esse acompanhamento atualmente não é feito, ou que não se sabe muito bem qual é o grau de cumprimento das recomendações feitas pela ERS. Gostava de perguntar isso, qual é a aferição que existe neste momento e o que é que estão a pensar fazer para aferir mais corretamente para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP a Sra. Engenheira Manuela Álvares e o Dr. Rogério Carvalho. Agradecer também as exposições que aqui nos fizeram, ambos, o entendimento, no fundo, aquilo que fizeram foi o entendimento que têm sobre o papel da entidade reguladora e aquela que é a vossa perspectiva e que pensam ser o vosso contributo para a entidade. Pelo menos foi essa a leitura que fiz das vossas intervenções. E nesse sentido, e tendo sempre como, de facto, chapéu, e creio que também nas vossas intervenções assim o demonstraram, quais são as responsabilidades que estão adstritas à entidade, porque estão, por lei, estão definidas um conjunto de áreas e de intervenções à entidade reguladora. Dizia eu que gostaria de vos ouvir sobre algumas ideias que aqui colocar. À senhora engenheira, eu gostaria de lhe colocar duas questões muito concretas. Referiu no que respeita ao licenciamento, é de facto uma competência da entidade reguladora, deu aqui duas ideias que tem já vindo a elaborar, pareceu-nos isso, relativamente à questão do licenciamento. Referiu na revisão de procedimentos. E não era só sobre isso que eu pedia que elaborasse, mas sobre a relação com os novos prestadores. Porque, de facto, têm-nos chegado preocupações ao grupo parlamentar sobre confusões, às vezes até preocupações, dando conta da possibilidade de existir alguma usurpação de funções. E isso depois até se relaciona com publicidade também sobre atos praticados por diferentes profissionais, em que há de facto, em algumas delas, diria, uma zona cinzenta, não é? Na sua prestação de cuidados, mas o que é que a senhora engenheira tem já pensado e de que forma é que a ERS pode intervir ou poderá melhorar as suas intervenções no sentido de acautelar, de facto, esta, a não existência destas confusões e destas usurpações e, sobretudo, porque a nós nos parece que aqui está, pode estar em causa, é não o acesso, mas a prestação de cuidados a quem recorre a estes profissionais e com estas novas práticas. E a existência até noutros contextos, não é? Nós hoje, se formos a uma cadeia de supermercado, temos prestação de cuidados de saúde que são prestados, que são publicitados, e esse é de facto um aspecto que gostaríamos que de verificar o que é que pensa sobre isso, aliás, porque também o referiu. Refere também um aspecto que é com, na área dos sistemas de informação usados na saúde e refere que os dados são dos utentes, que se deve pugnar por uma utilização autónoma dos dados por parte dos utentes. Eu gostaria de ouvi-la sobre um aspecto que para nós é fundamental relativamente aos sistemas de informação, que é o respeito pelos dados pessoais, pela inviabilidade desses dados pessoais e designadamente dos dados de saúde, porque eles são de facto dados, permita-me a expressão, muito apetecíveis, são muito, muito apetecíveis e alguns deles até podem até ser prejudiciais para os utentes, para os doentes, nomeadamente no acesso ao crédito, no acesso a seguros e no emprego, ao trabalho, ao emprego. E, portanto, essa questão de que forma é que nessa utilização dos dados da saúde não... Para o PCP isto é imprescindível, que haja um respeito integral dessa dimensão. No que respeita ao Dr. Rogério Carvalho, falou que a saúde de facto é o pilar do desenvolvimento e sem saúde de facto fica amputado esse desenvolvimento. Falou nos determinantes da saúde, na acessibilidade, e a questão que lhe queria colocar era relativamente à questão da acessibilidade e qual é a leitura que faz relativamente à questão da acessibilidade. As reclamações que são produzidas, compiladas pela entidade reguladora, mostram muitas das vezes, de facto, dificuldades na acessibilidade nesse sentido, que recomendações e qual é o contributo que faz ou que pensa dar nesse sentido da redução das acessibilidades, das dificuldades de acesso. E uma outra questão que falou e que tem a ver com não devemos olhar, pelo menos interpretei assim, não devemos olhar a despesa com a saúde como uma despesa tout court, mas antes como um investimento. E, de facto, é um investimento. Não é? Quando nós estamos a dar melhores condições de acesso, quando permitimos uma acessibilidade maior aos utentes e aos doentes nos cuidados de saúde, quer nos cuidados de saúde primários, e esse, de facto, é um aspecto central, não é? Porque é transversal a todos e é o pilar do Serviço Nacional de Saúde, de facto, como é que encara perspectivas que hoje, numa lógica economicista de redução sistemática de custos, pode conjugar-se com esta leitura de que investir na saúde não é, de facto, uma despesa, mas um investimento no sentido da melhoria das condições de vida das pessoas e também do país e que permitirá, obviamente, um progresso do país nesse nível e noutros. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Engenheira e ao Sr. Doutor para responderem a todas as questões que considerem que é pertinente responder. Faz favor.
Então, começando ali pelo Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro do PSD e relativamente às questões que coloca do SINAS e das inspeções relativamente ao SINAS. É sim um dos temas que eu pus como estratégico e acho que ele ainda tem muito para andar. Tem muito para andar em termos de uma maior... Para que é que foi criado o SINAS? O SINAS foi criado com o foco no cidadão e no doente, que o doente seja capaz de escolher, saber perante uma classificação que é feita com rigor e com transparência, o melhor sítio onde pode ser tratado. E isso temos que apostar numa maior visibilidade, ele já tem, mas ainda numa maior, e num alargamento a várias áreas. Quando eu digo alargamento a várias áreas, posso dizer alargamento a áreas temáticas clínicas, porque está nesta altura uma série de temas já desde o infarto do miocárdio, na ortopedia, uma série de situações, dos vários temas clínicos, existe ainda... muitos temas que ainda não estão englobados, mas também, como o Sr. Deputado diz, ser aplicado, assim como surgiu depois o SINAS oral, para os cuidados primários ou para outros, portanto, acho que é óbvio que o caminho terá que ser por aí, concordo plenamente com a grande divulgação dos resultados, continuar a ser um sistema como é, seguro e rigoroso, e ser alargado, quer em termos das áreas clínicas, quer em termos das outras áreas dos cuidados primários ou outros. Relativamente às inspeções, na altura, quando eu comecei a colaborar com a entidade reguladora quase que não tinha funcionários. E eu entrei como consultora, como perita técnica. E como perita técnica eu fiz dois tipos de situações. Uma, inspeções temáticas. Por exemplo, nós fizemos na altura uma inspeção a tudo o que era cirurgia das cataratas. A todas as entidades de saúde que faziam cirurgia das cataratas foram inspecionadas. No final houve dúvidas sobre 38 e eu fui chamada como consultora para analisar essas 38, juntamente com um médico oftalmologista e uma jurista. E, portanto, essas inspeções eram temáticas. Depois havia outro tipo de inspeções, que é quando ocorre um incidente. Estou-me a lembrar, por exemplo, da morte de uma doente numa câmara de fototerapia na parceria público-privada de Braga, nessa altura em que eu era consultora, em que foi também um grupo perceber se a morte tinha sido porque o dispositivo médico funcionou mal, porque o operador tinha, o enfermeiro técnico de saúde tinha operado mal, ou o que é que se tinha passado no sistema. E, por outro lado, tenho também a experiência das auditorias como auditora independente. Portanto, eu sou, ou até à data, tenho sido auditora de uma bolsa independente de uma empresa de nome SGS, onde só faço instituições de saúde, e por outro lado fiz muitas auditorias no âmbito da Joint Commission, porque implementei esse tipo de acreditação. O que é que eu acho do SINAS e das auditorias? Só pelo facto de uma instituição estar a ser observada para uma auditoria ou para um processo como o SINAS, só por isso já melhora o seu desempenho, só por isso já melhora a sua performance, só por isso já aumenta os registros clínicos que faz. E, portanto, quer na elaboração das checklists, quer na elaboração dos temas, porque estas inspeções temáticas tanto podem ser por temas clínicos como geograficamente. Imagino que existe algum problema circunscrito e geográfico. Portanto, há toda aí um manancial que eu acho que também o meu pouco conhecimento pode ajudar a melhorar. Depois, como terceiro ponto para os dois, da liberdade de circulação de utentes também ser alargado ao setor convencionado. Isso é uma questão de estratégia também política, uma estratégia política e do governo e do Parlamento, e portanto aí não tenho nada a dizer, porque a arquitetura geral do sistema será aquilo que o governo quiser e que vocês quiserem. Depois, relativamente à questão da senhora deputada Maria Isabel do PS e das discrepâncias no território nacional relativamente ao acesso, pois isso é um tem-se ouvido, não sei se falou em algum local específico, o Algarve, o interior. Eu lembrei-me do Algarve e das notícias, como cidadã tenho assistido, não é? Sim, sim. E temos, é evidente que compete, como dizia ali o senhor deputado do Bloco de Esquerda, compete à entidade reguladora nos seus estatutos fazer estudos, e esse será um estudo que é importante, se é que se calhar até já foi feito num trabalho nesta altura na entidade, não sei, vi os estudos que foram feitos, não sei se tem, como estudo acho que sim e como recomendações. Depois há aqui outras questões, que é as questões relativas à ordem dos médicos, como é que eles também hão de conseguir que os clínicos vão para lá em função de outros locais, ou até que ponto é que os convencionados podem também fazer parte da arquitetura do sistema, complementando toda a arquitetura. Mas realmente sim, acho que é um tema importante e que a entidade reguladora se tem que preocupar sobre esse tema. E engatando ali na pergunta dos estudos e das caracterizações dos determinantes socioeconómicos na saúde, que o senhor deputado Moisés Ferreira falava, pois é evidente que a ERS tem produzido estudos muito importantes e recomendações muito importantes, e esta também será um tema a ter em conta e a fazer e a refletir. Quanto à publicidade, eu tinha posto aqui como a minha quase final estratégia, por entender que é uma área nebulosa, não é? É uma área nebulosa onde existem várias entidades e é preciso descortinar quem faz o quê, porque senão, a certa altura, quando muitas instituições estão a fazer a mesma coisa, pode não fazer, ninguém fazer nada. E é a questão da área estética, por exemplo, não é? Da publicidade referente à área estética, das gordas ficarem magras ou de quererem uma cirurgia que ponha exatamente os seios iguais àqueles da fotografia, não é? Levando, e que também vem dar, vai estar em linha de conta com aquela zona cinzenta do licenciamento e de quais prestadores, que a senhora deputada Carla Cruz também falou, quando a gente vai a um supermercado. Portanto, isto, acho que acima de tudo há que clarificar as áreas de cada um. Relativamente às reclamações, que era o meu segundo tema de preocupação, pois quando a gente lê aqueles relatórios da entidade reguladora a falar daquele número brutal de reclamações, percebe-se que elas são tratadas e que existem recomendações e que já é uma área muito consolidada da entidade reguladora. Agora, o que eu acho é que, ao longo dos meus 50 anos que lá vão, muitas vezes a gente entretém-se muito com os processos e não consegue focar muito nos resultados. Temos um processo que está muito bem montado, mas depois os resultados... Mas o que é que a entidade reguladora, pelo facto de ter esse sistema de reclamações, conseguiu? Conseguiu uma melhor qualidade para os cidadãos? Conseguimos medir isso? Conseguimos ter a certeza que, com a atividade geral da entidade reguladora, nós melhoramos efetivamente a qualidade da saúde dos nossos doentes? Era importante também, se calhar, avaliar. E nas reclamações, nós conseguimos, acho eu, que eles, com os grandes números, conseguem fazer um track, não é? E ver aquela instituição que costuma ter recorrentemente reclamações no acesso. É evidente que se elas continuam a aparecer muitas, não é? Tem que haver ali uma forma de verificar se as recomendações que se dão tenham efetivamente resultados ou não. Eu imagino que sim, eu imagino que isso seja feito, mas compreendo que não estou lá dentro, não lhe sei dizer, mas que é uma área que eu tentarei ver com muito cuidado, porque acho que é muito importante. Só para terminar, relativamente ao licenciamento, o licenciamento é uma área nova da entidade reguladora, não é? E como qualquer área nova, teve aquele período, aquela curva de aprendizagem, de organizar os regulamentos, fazer cumprir a legislação, mas como cidadã eu tenho ouvido dizer que há alguma morosidade nos licenciamentos dos operadores novos. E, portanto, se calhar também há que perceber, passado estes dois anos da grande criação e do grande boom, fazer um balanço e perceber, opa, realmente os regulamentos são todos necessários, aquela legislação simplificada, aquele ingresso simplificado e o outro fazem sentido, e se existe, como em, como em qualquer gestão de um processo, se existe um gargalo ou um estreitamento, tentar perceber onde é que ele existe para melhorar, porque também temos que ver que os novos prestadores também fazem investimento e com certeza que também isso não pode ser coadunante com esperar muito tempo pelo licenciamento. Há que cumprir os prazos. Depois, aquela zona cinzenta que eu também até dei como exemplo, a questão do optometrista, ou se eu vou comprar botas ortopédicas à loja, eu estou aqui a fazer uma estou a ter uma atividade de saúde, ou quando eu vou medir a tensão na farmácia, no supermercado, também é uma atividade de saúde. Portanto, há que também pensar um bocadinho o que é efetivamente uma atividade e de que forma é que ela pode ser licenciada. Depois, uma questão e finalmente, para me calar, a questão do regulamento de proteção de dados. Nós, nas várias áreas em Portugal, finalmente ficamos preocupados com isso, até porque a diretiva vai entrar em funcionamento em maio de 2018 e, portanto, nas várias áreas, nomeadamente eu que trabalho na área social neste momento e que temos dados sociais e, por exemplo, de violência doméstica, de criminalidade e de saúde, portanto, na área onde eu estou nesta altura, temos esses dados, estamos a fazer uma grande reflexão sobre esse como é que havemos de blindar estes dados e quem é que tem acesso a eles. No caso da saúde, mais isso é problemático. Portanto, é evidente que a segurança dos dados pessoais tem que ser muito importante. Mas também tem que ser importante eu ser capaz de ir ao médico de saúde e, em conjunto com ele, com a minha permissão, escolhermos qual é a cirurgia onde eu vou ter a primeira consulta de uma especialidade, que a lei dá-me direito a isso, e é uma opção minha ou querer ter neste hospital, porque sei até que o Sinas funcionou bem e que nesta especialidade ele é bom e que até tenho uma lista para cirurgia mais rápida. Ou até, quando eu sou utente da ADSE e faço exames no público ou faço exames de MCDTs no privado, e eu ter o direito, sobre o meu acesso, de existir, de gerir essa minha informação. Sendo que, se isso fosse fácil, já estaria feito, não é? Se isso fosse fácil e não fossem tão difícil blindar isso para depois eu não ser prejudicada em termos de emprego, como disse bem, ou em termos de acesso a uma habitação social ou noutros, com certeza que não estou aqui a descobrir a pólvora, isso já estaria feito. Mas que eu acho que também o utente tem esse direito de ter posse dos seus dados de saúde e que também seria uma poupança, que também é importante para o sistema, também me parece. Acho que já respondi a tudo.
Muito obrigado. Bom, eu começaria também por cumprimentar e agradecer as questões que colocaram, as palavras, eu diria, bastante simpáticas a nosso respeito e o meu respeito em particular. Vou tentar ver se sou objetivo e sintético nas perguntas que me foram colocadas. Cumprimentar, portanto, o Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do PSD, e também que me pergunta a questão do SINAS. O SINAS, como todos sabemos, é um sistema de informação nacional de avaliação em saúde. Portanto, estamos a falar de um sistema de informação de âmbito nacional para avaliar a saúde, do sistema de saúde português. E há um aspecto aqui importante, que é não é obrigatório, portanto, os prestadores é por adesão voluntária. E isso na saúde, curiosamente, estou a trabalhar numa instituição que também é de adesão voluntária, não é? Só é associado e só é quem quiser. Os hospitais não são obrigados à prestação dos cuidados, à prestação dos serviços do SUS, por exemplo. E isso acho que é importante. Portanto, é adesão voluntária e eu também participei a nível institucional neste projeto do SINAS, como coordenador do Centro Hospitalar de Lisboa Central, e isso pareceu, de facto, bastante importante, estes aspectos. A questão é, digamos, é muito amplo. Portanto, até nós temos dado passos, e isso é importante. Agora, até, digamos, conseguirmos ter uma perspectiva muito global de todo este sistema de avaliar a saúde, vamos ter que... Mas é um aspecto cultural, ou seja, isso leva-nos a modificarmos até individualmente e até em termos institucionais, e olharmos uns para os outros, mesmo a nível interno das organizações e também em termos institucionais. Quando vêm aqueles relatórios, todos gostam que, embora não seja tipo ranking, não é o melhor ou não, mas dentro daquilo que comparam-se as pessoas, isso é um aspecto importante e parece-me que devemos, ou seja, o caminho acho que também é por aí. E mais, talvez, eu acho que até comentávamos, talvez, não sei se lhe vamos chamar SINAS, ou, digamos, mecanismos semelhantes que nos possam ajudar e a conviver uns com os outros. Nós temos que conviver uns com os outros, cooperarmos uns com os outros numa área tão importante. Insisto um bocado nisto, as minhas desculpas, se depois os posso estar a incomodar. Ora bem, pergunta-me, o que é que acha de se fosse extensivo aos cuidados de saúde primários? Eu acho muito bem, se quer que lhe diga. Não se, depois temos que ver como. Teremos que ver todos os outros setores, não é só a parte pública, os cuidados de saúde primários, todos os outros setores, setor público, naturalmente, o setor privado, também nesse domínio. Provavelmente até noutro tipo de prestação de cuidados de saúde, no âmbito privado, no âmbito social, misericórdias, no âmbito, dentro do privado já agora o lucrativo e o não lucrativo. Eu creio que quanto mais for alargado, parece-me, naturalmente que deve ser avaliado, nós às vezes não temos essa tradição nem de avaliar à partida ou antes, até a priori. Às vezes avaliamos durante o processo e depois na parte final. Este tipo de projetos, este tipo de... Eu sou francamente, se me permitem, adepto de projetos, porque os projetos têm um início, têm um fim e podemos alterar, não é? Modificar as coisas. Portanto, sim à questão dos primeiros. Quando me pergunta se eu acho ou não, se há suficiência ou insuficiência de recursos humanos, coloca-me aqui uma pergunta, enfim... Parece muito bem, não, quem sou eu, mas tenho alguma dificuldade agora de dizer isso, posso-lhe falar em termos de generalidade. É assim, provavelmente numa entidade de reguladora da saúde. Bom, eu acho que nós devemos ter algum cuidado, porque a dada altura, qual é o limite, não é, de termos... Agora, eu apostava mais... termos, se calhar, menos, e isto é tudo é relativo, mas excelentes profissionais. E eu tive o privilégio de trabalhar com alguns, e com quem trabalhei, de facto, tinham um profissionalismo elevado. Longe de mim pensar, e também ainda não sei, se irei trabalhar novamente com eles, agora noutro contexto, mas... Quando me pergunta suficiência e insuficiência, eu tenho aqui alguma dificuldade para ser sério e honesto com o Sr. Deputado, no sentido, olha, mas eu diria, olha, acho que são poucos, mas até quantos são precisos? E que áreas? E para quê? Para fazer o quê? Portanto, primeiro temos que ver qual é a estratégia, o caminho, o rumo, e é em função disso. E depois talvez nós nos possamos socorrer daquilo que agora também está muito em voga, de parceiros, ou seja, porque a saúde... É um diamante, é uma constelação de muitos saberes, e de saberes muito diferentes. Então, nós, através, provavelmente, de parcerias, ou com as ordens, sejam elas, ou com outras instituições, tem que haver alguma humildade, queremos chegar àquele rumo, mas também humildade no sentido de quem souber nos poder ajudar e juntos chegarmos lá. Penso que é sempre isso. Do que estarmos a forrar uma entidade ou uma instituição com tantos meios, a dada altura, entre aspas, perder imenso tempo a gerir só o que temos lá em casa, não é? E depois afastamos um pouco da função principal. Mas honestamente não poderei... Olha, já, acho que já está num número razoável e que podemos passar para outro caminho. A questão da liberdade de escolha está um pouco na ordem do dia.
cá nós, não é? Foi muito falado no tempo o sistema de saúde inglês, nomeadamente na altura do Sr. Primeiro-Ministro Blair. Há bons livros sobre isso. A Outra Mão Invisível, do Julien Legrand. E, portanto, esta liberdade de escolha, pura e dura, assim dito, muito dificilmente alguém é capaz de estar contra. Mas estar contra, não senhor, o seu médico é aquele e a instituição é aquela. Mas nós devemos introduzir isso gradualmente, avaliar se tem contribuído, se eu poder escolher o médico, escolher a instituição, seja ela pública, privada. Atenção que o nosso modelo, e em termos constitucionais, é de Serviço Nacional de Saúde, e o papel da parte privada é complementar em termos constitucionais. Mas, portanto, sim, porque acho que deve introduzir, um pouco parecido com o anterior, deve introduzir, portanto, porque escolheu, nós até utilizamos um palavrão que é chamada taxa de resolutividade, assim um brasileirismo, que é a capacidade que uma instituição tem de resolver, digamos assim, já agora o pleonasmo, as situações daqueles cidadãos. Por outras palavras, as instituições públicas têm aquilo que nós chamamos uma área de influência. Uma área de influência que é a área que legalmente e administrativamente está. Os senhores pertencem àquele centro de saúde. Bom, e a resolutividade é a capacidade de ter resolvido, vamos imaginar, do hospital lá do sítio, de resolver aqueles problemas e as pessoas dali não terem tido necessidade de ir a outro hospital. Não é? Portanto, agora, penso que é um pouco isto do senhor deputado. Quanto à senhora deputada Maria Isabel Montella, a questão da discrepância no acesso, essa é, digamos, que penso que ainda não conseguimos fazer. Ora bem, o que é que vem na minha alma e na minha... Eu acho que nós temos feito várias experiências, nomeadamente criando as unidades locais de saúde. Nós temos que criar, ou temos que, todos nós, uma cultura de proximidade, eu chamar-lhe assim. E eu creio que nós temos que, quem sou eu para dizer estas coisas, mas ter a participação dos municípios, que têm tido aqui um papel, e também quem sou eu para dizer estas coisas, têm tido um papel muitíssimo importante, normalmente não é assim tão reconhecido, ou pelo menos não me parece, na área da saúde. Portanto, eu creio que nesta área de proximidade das câmaras, que conhecem bem as necessidades dos seus cidadãos, em conjunto com o Ministério da Saúde, com o Ministério da parte da intervenção social, que está, creio que, no Ministério do Trabalho e da Solidariedade, eu acho que nós ganharíamos em também a parte da intervenção social estar junta com a saúde. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, na parte da intervenção social, não é a segurança social, eu creio que ganharíamos porque... E depois não deslocarmos, e eu já estou a entrar, ou já entrei nessa fase, não deslocarmos os mais idosos para depois terminarem a sua vida em termos institucionais. Bom, se não tiverem mais nada, é sempre bom. Mas ficarem nas suas casas, nas suas... E aí ainda se sente mais a necessidade de articulação e de equipa da intervenção social. Se eu chamo-lhe intervenção social ou ação social, mas chamar-lhe intervenção social e saúde. Portanto, podemos ir juntos, estar à casa, tentar. Também, eu acho que os nórdicos têm feito muito trabalho nesse sentido. Em vez de criarmos estruturas, às vezes temos que olhar, sermos mais amigos uns dos outros, olhar para aqueles que são os nossos vizinhos e eles próprios também poderem, ou às vezes até os recursos que temos, restaurantes e outras, perto, em vez de estarmos a fazer a comida. Portanto, não sei se me estou a fazer entender e olho. Portanto, depois, o acesso. Eu creio que também, além disso, além deste aspecto, creio que é muito importante, nós temos que repensar também o que é o... Bom, e tem havido muitas iniciativas, as unidades de saúde familiar, os vários centros de saúde, o agrupamento de centros de saúde, mas se me permitem, e já agora e também, agora estes anos também, Eu creio que temos que talvez ter algumas especialidades mais próximas dos cuidados de saúde primários. Temos que ter. Eu tive uma experiência muito bonita, é uma opinião pessoal, os outros é que nos avaliam, na Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Tive esse privilégio, como já vos disse, tenho sido um homem muito privilegiado, trabalhado com o melhor que há na nossa terra, e quero agradecer a todas essas pessoas e aos meus alunos aquilo que eu sou alguma coisa. E até o... Bom, fiquei agora um bocado emocionado. E, portanto, nós na área, dizia eu, na segurança ali da Santa Casa Misericórdia, nós criámos, na altura, aquilo a que nós designámos por o Centro de Avaliação Geriátrico. O que é que isto quer dizer? Ou que, qual era o fim? Era... Nós temos uma população muito idosa da responsabilidade da Santa Casa, da Misericórdia de Lisboa, e era, digamos, um serviço que estava ali ao serviço de... Nós também temos muitos lares, por exemplo, e temos também os sem-abrigo, enfim. É uma instituição diamante da nossa terra. E qual era a ideia? Era... Talvez eu me faça explicar, eu sei que não é... É uma iniciativa que tem tido sucesso no Canadá, sobretudo, eles têm um bom também sistema de saúde, e digamos que o cidadão chegava e tínhamos uma plétora de várias especialidades. Ele era visto primeiro também por enfermagem, por um internista, e depois, em função das suas necessidades de saúde, era logo visto pelas especialidades que fossem necessárias. Portanto, têm sido criados, como estava a dizer, noutros países, sobretudo, e creio que poderia ser também ajudada. Um outro aspecto também parece para o acesso e conferir segurança ao cidadão, e também no nível da proximidade, é alguns meios que nós designamos complementares, diagnóstica e terapêutica, estarem próximos e não irmos ao médico e, bom, agora vai fazer exames ou vai fazer... pode haver, e hoje há tecnicamente essa possibilidade de nós investirmos à séria. Porque só falamos muitas vezes nos hospitais, não falamos muito de saúde pública, e nós costumamos dizer que, para termos saúde, os serviços de saúde propriamente dito só contribuem com 25%. Isto é assim um número um bocado, não é mágico, mas os outros 75% são de outros setores de atividade que contribuem para nós termos melhor saúde. Portanto, esse aspecto também me pareceria importante. Finalmente, ainda em termos de facilitar o acesso, também me parece importante, agora recorrendo a estas novas tecnologias, todos nós já temos aí os... eu creio que temos que pensar nisso, temos que juntarmos com os outros profissionais, com outras ordens, no sentido de que tipo de consultas, que diálogo é que queremos. Ou seja, neste momento nós temos que nos deslocarmos, quando nos sentimos que não estamos tão bem, umas instituições que chamamos centros de saúde, USFs ou hospitais. E nós talvez possamos ter uma relação com o nosso médico de família, com outros profissionais de saúde, e talvez nós, fala-se muito mais da telemedicina a nível dos hospitais, mas também poderemos focá-la no sentido. E até mais, também na parte da intervenção social, que eu estava designado a intervenção social, também já há hoje meios para saber, infelizmente ou felizmente, tenho a minha família fora, e também os Skypes, e portanto hoje há outros meios que nos poderão, portanto, é preciso é facilitar o contacto com os... Eu peço desculpa agora. O senhor deputado Moisés Ferreira, agradecer também as suas palavras. Olhe, para a minha colega também já falou dois aspectos. Quanto aos estudos determinantes de saúde, há vários já, mas se a ERSI os deve promover, eu acho que sim. Eu acho que sim, a ERSI, aliás, o papel dela também é esse estudo. Quanto à publicidade, vou fazer aqui um ponto um bocado ao contrário. Eu acho muitíssimo importante, mas de qualquer modo, até tinha aqui uma ideia, Temos aí vários minutos em horário nobre, devíamos ter um minuto da saúde, não é? Vai haver aquele minuto verde, portanto, um minuto da saúde, pela positiva, não é? Pela positiva e até para informar os cidadãos, acho que era uma iniciativa. Um outro aspecto é que houve, já aqui há uns anos, bons anos, houve, a propósito de, não, de nada de publicidade ao tabaco, nada de publicidade a isto, mas depois houve alguém que fez um estudo curioso sobre as telenovelas americanas que passaram aqui na nossa terra há alguns anos, tipo Dallas, tipo Falcon Crest, não sei se estão recordados, e alguém disse, bom, poderia haver nada de publicidade àquele senhor que aparecia ali do Marlboro e tal, do homem americano, e ela começou, foi uma mulher, uma médica, começou a quantificar, digamos assim, não sei se recordam como eram feitos aqueles negócios, os whiskies, os tabacos, quer dizer, nós não tínhamos publicidade, digamos, assumida, tínhamos outro tipo de publicidade. Eu só estou a introduzir aqui nisto para... E ela foi quantificando as agressões à saúde, quer dizer, e às vezes o sucesso daquele cidadão e o comportamento e o estilo de vida que ele tinha. Então foi interessante, permita-me que eu estraga aqui este exemplo, que pode também ver até onde é que este âmbito que temos, mas tem que haver regulação nesse domínio, sobretudo medicação, etc. Ah, e há uma coisa interessantíssima que não tem interesse nenhum, que é aquelas coisas, consultar o seu médico, aquilo que nós ouvimos no rádio, não é? É uma coisa, não sei se recorda, mas, medicamento, não sei o quê, agora por causa disso. Peço desculpa. Bom, também aqui, quanto ao licenciamento e as reclamações e acessibilidade, senhora deputada Carla Cruz do PCP, também os meus agradecimentos pelas suas palavras. Bom, no domínio do licenciamento, eu talvez, só para complementar, falei primeiro do planeamento. Eu tenho dificuldade, e perdoem-me que eu diga aqui, de ter numa avenida da capital do meu país, não é verdade, quase 6 hospitais. Quer dizer, portanto, alguma coisa, antes do licenciamento, um planeamento. Quer dizer, não podemos ter, nós já tivemos agências bancárias quase a voltar de cada esquina, não é? Sem ofensa. E agora, quase que um dia acordamos e na nossa casa temos mais. Portanto, tem que se fazer aí alguma coisa. Portanto, independentemente do licenciamento, e porque depois há um outro aspecto, que é a entrada de novos operadores, a manutenção daqueles que já lá estão, digamos, e portanto há aqui, mas temos que definir alguma coisa a nível do planeamento primeiro, sentar onde é que há as carências, prioridade, e isso também depois encaixa aqui na questão do acesso e das dificuldades do acesso no interior. Ah, se eu quero fazer um hospital ou quero fazer, olha, nós temos estas necessidades, que se justifica a existência deste serviço de saúde, então é ali, não é na avenida. Sabem do que é que eu estou a falar, como digo, quase 6 hospitais na mesma avenida, não é? Bom, não vos quero incomodar mais, muito obrigado, provavelmente houve aqui algumas... Ah, o respeito dos dados pessoais, isso é também muito importante, senhora deputada, infelizmente nos Estados Unidos, a todos os níveis. O trabalho, querem agora saber que vida é que nós temos, não é? E se este tem potencial para ser, um trabalhador que nos convém. E isso é... Quer dizer, em vez de nós investirmos, enfim, de termos cada vez cidadãos mais saudáveis e permitirmos, fala-se também muito agora de natalidade, e depois estes gestores, da qual eu também faço parte desse clube, entre aspas, não criam condições, muitas vezes, nas suas instituições, para as pessoas terem os seus filhos e tios a fruir, não é? Muito obrigado, desculpem terem ultrapassado o tempo, senhora...
Senhoras e senhores deputados, está prevista uma segunda ronda. Não sei se algum dos senhores deputados quer usar desse tempo. Eu penso que, de facto, esta audição foi muito esclarecedora. Resta-me agradecer aos dois candidatos, à senhora engenheira, ao senhor doutor, pela magnífica exposição que fizeram, detalhada, emocional também, e as emoções também fazem parte da vida e muito bem. E queria desejar-lhes que para as vossas futuras funções sejam muito eficazes, porque nós todos vamos beneficiar disso, não é? Transmitir-vos que a Assembleia da República, como saberão, faz só uma apreciação, não temos, mas é evidente que deixaram aqui uma boa imagem, um bom contributo. Muito obrigada. E estaremos sempre ao dispor enquanto Comissão Parlamentar de Saúde. Muito obrigada. Obrigada. Senhoras e senhores deputados, damos por encerrados os nossos trabalhos. E porque, como temos plenário às 15h, obrigada e até à próxima reunião.